montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti.
A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo ao Leitura Diária, nosso devocional diário da lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar estudando domingo que vem a lição de número 8, que tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Hoje nós vamos meditar no texto sugerido para a data de hoje, de terça-feira, dia 15 de fevereiro do ano de 2022, e o tema é: a obra de Cristo na cruz do Calvário nos resgatou da maldição da lei. Em Gálatas 3:13 está escrito assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós vamos dividir esse versículo em duas partes e começar a nossa reflexão baseado aqui nas nossas pesquisas do nosso acervo literal de livros e comentários bíblicos que o Senhor tem nos concedido pela misericórdia dele. Diz assim: fazendo uma conexão com a exposição sobre o poder da maldição da lei no versículo 10 desse mesmo capítulo 3 de Gálatas, mas irrompendo num estilo confessional em nós do texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele testemunha a redenção por meio de Cristo. O texto diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em consonância com o fluxo do pensamento em direção ao próximo versículo, no qual Paulo cita os gentios, e unindo-se em seguida a eles, o nós não pode referir-se somente aos judeus. Porque em Gálatas 4, de 3 a 7, isso se tornará uma vez muito evidente. Assim como, em última análise, a lei representa um poder cósmico, assim também a crucificação de Jesus constitui um processo de resgate cósmico. Ou seja, a redenção é tão abrangente quanto anteriormente à subjugação. Deus inverteu o curso do mundo todo. E o apóstolo Paulo, ele vai sintetizar sua mensagem central no presente texto que nós acabamos de ler, como também em Gálatas 4:5, através do termo resgatou. Se você estudar mais pormenorizadamente depois desse comentário, você vai entender isso que nós estamos falando. Então, os conceitos padrão cristãos utilizado para traduzi-lo, né, resgatou é a mesma coisa de redenção, resgatar, salvo. Isso vai acelerar as emoções, porém não deveriam ter para nós somente um valor emocional. Trata-se de um conceito do mundo jurídico. Quando nós falamos resgatou, né, o texto diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Isso é um conceito do mundo jurídico, né, daquele tempo, e com um sentido preciso. Primeiramente, trata-se de uma compra, né? E comprar não é roubar. Pessoas aprisionadas também podem reaver sua liberdade pela violência. Isso pode acontecer. Redimir, porém, é um processo que assegura desde logo a sua legitimidade. Deus agiu ao amparo do direito e não alternou seguindo uma intuição súbita, simplesmente da ira para a misericórdia, da maneira como se aciona uma chave. Ou seja, Deus não mudou da água para o vinho rapidamente, assim, não abrir e piscar de olho, né? Cristo, ele não destruiu o domínio da lei por um ato de violência, não a inutilizou ditatoriamente por meio de um canetaço, como é costume de muitos hoje, de mundo afora. Tampouco inventou um desvio sorrateiro à margem da lei, nem para outros, nem para si, mas Cristo viveu desde o seu nascimento perante a lei numa obediência devida. Paulo registra isso no mesmo livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ocorre que na instituição judaica do resgate estava muito mais em jogo do que o pagamento de dinheiro. Ela se situava no direito da família, referindo-se ao seguinte caso, né? Um membro do clã, no caso bíblico, exemplo, né? Havia caído numa situação de aperto, né? De maneira que tinha de desfazer-se de sua herança e até vender filhos, mulher e a si próprio no mercado de escravos, né? A partir daquele momento, o parente mais próximo, ou seja, o pai, irmão, primo, etc., tinha o dever de agir como seu resgatador. Existe um termo em hebraico chamado goel, né? Ou goel, eu não sei bem a pronúncia, que significa assim, né? É um termo hebraico para a palavra redimir, semelhante a redentor, pela qual a Bíblia hebraica e a tradução rabínica denotam um parente relativo apto a restaurar os direitos perdidos de uma pessoa próxima. Isto é, essa pessoa empenha-se com seus bens, influência, tempo e energia em favor daquela pessoa que caiu naquela situação. Não podia sossegar enquanto não estivesse restabelecida a liberdade e a propriedade do clã, ou seja, a pessoa que tinha sido escravizada. Se você quer estudar sobre isso que eu estou falando aqui, você depois vai na sua Bíblia e procura Levíticos, terceiro livro da Bíblia, capítulo 25, do versículo 47 ao 55, e depois o capítulo 27, do 1 ao 29, que vai ter lá toda uma pormenorização desses termos que nós estamos falando aqui. Então, no primeiro momento, não importava se o empobrecido havia caído nessa situação por doença, desgraça ou culpa dele mesmo. O que contava era a sua necessidade. Ela bastava para estabelecer a responsabilidade legal do parente mais próximo. Essa instituição reconhecida em Israel foi tomada na Bíblia como parábola para a ação salvadora de Deus, onde se observa três passos. Primeiro, nos tempos antigos de Israel, quando ele estava escravizado no Egito, o povo de Israel clamou a Deus: afinal, és o nosso pai, ou seja, nosso goel. E Deus se empenhou com toda a sua divindade em favor do resgate do povo. Se você lê em Êxodo capítulo 6, versículo 2 a 8, e depois capítulo 15, de 1 a 8, nós podemos verificar os diversos elementos da instituição do resgate. Em segundo lugar, no profetismo, Ou seja, em Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, Deus é intitulado 10 vezes como Goel, referindo-se ao resgate de Israel do desterro na Babilônia e, simultaneamente, à redenção escatológica das nações. Constitui, por exemplo, como exemplo clássico desse uso, né, o texto de Isaías 43, de 1 a 7. E, por fim, Jesus e os apóstolos deixaram-se inspirar por esse modelo para a mensagem da redenção cristã. O Novo Testamento apresenta pelo menos 18 textos de redenção. Elas têm diversas formulações, mas sua mensagem básica diz: Deus é o verdadeiro parente mais próximo do ser humano. Isto é uma boa notícia para nós. Mesmo quando o pai e a mãe o abandonam, Deus o aceita. Incondicionalmente, ele defende o direito do escravizado e do que foi arrastado ao estrangeiro. São precisamente a aflição, culpa e vergonha que o fazem entrar em cena como Goel. Olhe, escute o que eu vou te dizer agora. Em Cristo, Deus se fixou nessa função. Ele é o Goel de maneira plena. O Deus da criação tornou-se Deus da cruz. A continuação do versículo que nós estamos analisando de Gálatas 3:13 leva para dentro do centro do acontecimento, em outras palavras, do âmago do acontecimento. Então, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, Deus, ele tornou-se maldição em nosso lugar. Deixemos inicialmente, entre parênteses, o em nosso lugar, que o texto fala. O que, obviamente, é decisivo. E tomemos posição diante do fato. Jesus tornou-se uma maldição. Na verdade, ele não foi submetido ao poder de maldição da lei porque a tivesse transgredido. Jesus não transgrediu a lei. Ao contrário, foi obediente, segundo a Bíblia, até a morte na cruz. Mas se ofereceu sem mácula a Deus. Se você quiser verificar isso, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Sem defeito e sem mácula, como o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no versículo 19 do capítulo 1. Nesse sentido, é que aconteceu que ele, sem ser pecador, foi envolto completamente por consequência do pecado. Os relatos da paixão comprovam-no de maneira impactante. Jesus, ele foi praticamente soterrado por desprezo e degradação, sobretudo pela maneira de sua execução, como a gente vê em Gálatas 3:1. Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele carregou inocentemente, mas considerando-se a forma de sua morte, inegavelmente, a maldição da lei. Nesse momento, insere-se, pois, o em nosso lugar. Se não suportou a maldição por ele mesmo, ele a suportou por nós. O justo pelos injustos, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro falando na primeira carta, no versículo 3, aliás, capítulo 3, versículo 18. No começo, os discípulos haviam considerado o Senhor crucificado como uma pessoa refutada, bem como está escrito em Isaías capítulo 53, verso 3 e 4. Diz assim lá em Isaías, né? Dele não fizemos caso, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. É importante a gente ler Isaías 52, 14 e depois Isaías 53, do 1 ao 3, né? E depois o versículo 4, a parte B. Porque quando Jesus morreu, também morreu, por isso, a fé dos discípulos. Na Páscoa, porém, Deus refutou essa refutação ao ressuscitar, né, ao que estava aparentemente refutado. Dessa maneira, Deus confirmou a vida e morte de Jesus com vicariedade, ou seja, como substituto do homem na cruz. Ou seja, Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Então, essa vicariedade é pura e santa. Exatamente, esse foi para os discípulos o segundo choque. Novamente, lá em Isaías capítulo 53, a gente lê assim no versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados. No mínimo, 10 vezes, esse capítulo expõe com admiração essa substituição existencial. Na busca de sempre novas comparações para essa verdade no fundo incomparável, a Bíblia recorre precisamente também à instituição judaica do resgate, como está exposto em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Na segunda parte do texto que a gente leu de Gálatas capítulo 3, versículo 13, a gente vê assim, Paulo ele vai considerar necessário comprovar que a morte de Jesus na cruz realmente é uma morte maldita, porque está escrito assim, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro ou no madeiro. Naquele momento ou naquele tempo, toda pessoa sabia de observação própria quanto de desonra e humilhação significava uma crucificação. Mas isso pode ser recalcado de forma que a cruz se torna uma bela decoração. Isso a gente já conhece há muito tempo. Eu quero repetir isso, né? Mas isso pode ser recalcado. Quer dizer, quando falado, repisado muitas vezes, repetido muitas vezes, né, a cruz se torna uma bela decoração. Você observe, a cruz hoje está presente em muitos lugares. Em alguns lugares existem algumas pessoas querendo retirá-la. Mas quando eu enxergo a cruz apenas como uma decoração ou como um amuleto, porque pessoas carregam a cruz pendurada em vários lugares do corpo como se fosse um amuleto, né? E isso é porque o fato da cruz ser tão falada, ela está tão repisada que muitos interpretam o significado do que aconteceu na cruz central do Calvário de forma muito equivocada e errada. Mas continuando aqui, em todo caso, continua sendo uma ênfase do Evangelho que Jesus morreu no mais extremo rebaixamento, como alguém que foi abandonado por Deus. Ou seja, isso aqui nos leva lá para Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, aonde está um texto que fala quando alguém é um criminoso, assim, muito perigoso, muito cruel, ele era condenado à morte. E depois dele ser enforcado, o corpo dele era pendurado. Aliás, o corpo dele era pendurado para que não tocasse na terra. Isso trata-se de uma determinação de suspender o corpo, né, inerte de uma pessoa executada por apedrejamento, por exemplo, numa árvore, precisamente como um exemplo exposto publicamente sobre a inexorável severidade da lei. Então o cadáver não merecia tocar a terra. Mais tarde, os judeus e depois também os cristãos relacionaram essa passagem com a pena da crucificação. Nesse momento, ou, aliás, nesse processo, os dois termos cruz, né, e poste, tronco, madeiro, mesclam suas colocações ou colorações. Por isso, a gente lê em Atos, capítulo 5, versículo 30, em Atos, capítulo 10, versículo 39, depois em Atos 13, 29, depois em 1 Pedro 2,24, né, que Jesus foi morto no madeiro. As autoridades judaicas e seus adeptos queriam ou faziam questão justamente dessa forma de execução de Jesus, a fim de o privar de qualquer efeito posterior sobre o povo. Por isso você lê na Bíblia e a gente vê nos filmes, crucifica, crucifica, a multidão gritando, incentivada pelos sacerdotes da época. Afinal, um Messias crucificado está liquidado. Deus, no entanto, também tinha interesse nessa forma de morte para seu filho, ainda que por razões opostas, ou seja, para lhe proporcionar justamente através dela um efeito inesperado. Jesus, ele fala sobre isso, e João relata no seu evangelho, no capítulo 12, versículo 33, depois no capítulo 18, versículo 32. Então Jesus, como representante de todas as pessoas, isto é, ou seja, como seu goel, Jesus devia entrar de maneira irrestrita na comunhão e aflição delas. Ele sofrê-la calado, suportá-la, aguentá-la, cumpri-la e assim terminá-la. A humanidade devia receber um novo cabeça que superou integralmente o peso da maldição da lei. O propósito era que surgisse um Senhor que agora se encontra exclusivamente do lado de fora desse poder e que é rico para com todos os escravizados e oprimidos que o invocam. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Em decorrência, a onipotência atual de Jesus baseia-se justamente na superação da maldição da morte, porque somente uma das duas alternativas pode estar em vigor: ou o poder da maldição da lei, ou a morte maldita de Jesus. Essa alternativa Paulo já tinha em mente lá em Gálatas 2:21, quando ele concluiu que aquele que restabelece o poder da lei anula a morte de Cristo. Então, meus irmãos, a obra de Cristo na cruz nos resgatou da maldição da lei. Deus abençoe você nessa manhã. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Eu agradeço por estar aqui junto com vocês hoje. Espero que o comentário, que não é meu, mas eu pesquisei aqui e fiz um resumo do que significa, ou o que esse texto que nós estudamos agora está nos explicando, para que a gente entenda o que Jesus fez naquela cruz do meio, naquele dia fatídico, mas que para nós foi o dia em que nós somos livres do poder do pecado e podemos ser resgatados por Ele a qualquer momento, se nós assim o desejarmos, do poder do pecado. Você que vai me ouvir e ver através desse vídeo, entenda a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.